Senhor Presidente, senhores deputados, o momento que atravessamos é de enorme dificuldade para todos os portugueses que se veem em abraços com uma grave crise económica e social. Uma crise com causas externas, é verdade, mas também com falhas na governação do Partido Socialista. Por um lado, temos a subida da inflação e dos juros que reduzem o valor do dinheiro, afetando o valor dos rendimentos dos portugueses, e este fenómeno vem a par com a subida do preço dos bens essenciais, das despesas das casas e das prestações do crédito à habitação. Por outro lado, os portugueses vivem confrontados com o peso absurdo dos impostos, tendo Portugal atingido uma carga fiscal recorde de 36,4% em 2022. O esforço fiscal dos portugueses é 12% acima da média da União Europeia, o que quer dizer que, para um português, pagar impostos é muito mais custoso do que para um dinamarquês ou um sueco, devido às grandes diferenças no nível dos rendimentos. O Governo proclama à exaustão ter devolvido todo o acréscimo da receita fiscal em medidas contra os efeitos da inflação. É falso. Repito, é falso. Em 2022, em contabilidade nacional, a receita de impostos aumentou quase 9 mil milhões de euros. O que foi devolvido foram cerca de 5 mil milhões, pelo que ficaram por devolver 4 mil milhões de euros. O Estado do PS engrandece com o sacrifício dos contribuintes. Assim, constatamos que o PS tarda em apoiar os que mais necessitam, enquanto vai arrecadando mais impostos, apesar dos sucessivos alertas do PSD. Senhor Presidente, senhores deputados, para fazer face a esta situação de crise, temos de ser inventivos e estar ao lado dos mais desfavorecidos e da classe média com sentido de responsabilidade. O que propomos hoje mostra bem esse sentido de responsabilidade, porque em nada beliscamos os compromissos do país. Os dados da Conta Geral do Estado de 2021 evidenciam que o valor por cobrar em Receita Fiscal e da Segurança Social atingiu 28 mil milhões de euros, quase 3,5 vezes o que injetamos no BES e no Novo Banco, ou 50% mais do que o valor do nosso Plano de Recuperação e Resiliência. Uma receita que representa um helicóptero de dinheiro que o Estado tem sido incapaz de cobrar. E se não pagam uns, acabam por pagar os que não têm alternativa, os que trabalham por conta de outrem, a classe média. Esses montantes são incompreensíveis e, se fossem arrecadados, poderiam ser canalizados para fins sociais, para os que mais precisam. Propomos, por isso, um regime extraordinário de regularização de dívidas fiscais e contributivas, à semelhança do que existiu em 2016 e 2017, mas afetando integralmente a receita efetivamente angariada, a medidas de apoio às pessoas com menores rendimentos, incluindo pensionistas e às famílias das classes médias. O programa agora proposto prevê, para quem aderir até 30 de junho, a regularização de dívidas, incluindo em prestações com dispensa de pagamento de juros de mora, dos juros compensatórios e das custas de processo em sede de execução fiscal. Também a redução das coimas aplicáveis, sem necessidade de prestação de garantias adicionais. A receita que se vem angariar deverá ser afeta ao apoio a todos os cidadãos que estão na vida ativa e a oferem um rendimento até ao terceiro escalão do IRS, ao apoio para todos os pensionistas e reformados que recebam uma pensão ou reforma até cerca de 1.200 euros, à redução do IRS para os quartos, quinto e sexto escalões de rendimento e à redução temporária do IVA da eletricidade e do gás para a taxa mínima. Senhor Presidente, senhores deputados, damos uma oportunidade única aos que, tendo dívidas fiscais e contributivas, possam voluntariamente pagar e, com isso, permitirem que o Estado tenha maior capacidade de implementar uma verdadeira política redistributiva. A despesa que se venha a realizar com este programa é totalmente compensada por esta receita, sem que os compromissos de Portugal em matéria de finanças públicas sejam beliscados. Apelamos, por isso, aos partidos para aprovarem o nosso projeto em prol de uma política social e redistributiva efetiva. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Para apresentar o projeto de lei número 700 do PAN, tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. As entidades do setor social têm sido os parentes pobres das medidas anti-inflação do Governo. Não por falta de propostas, porque quer o PAN, quer outras forças políticas têm proposto aqui várias iniciativas, mas gostaria de destacar a proposta que o PAN já aqui trouxe para que as IPSS tivessem uma redução em 1,7% da taxa da contribuição para a Segurança Social, para que pudessem deduzir o IVA suportado com as aquisições de material médico e até para que se atualizassem as comparticipações do Estado no tratamento de dependentes de substâncias psicoativas. Mas tudo isto foi chumbado pelo rolo compressor da maioria absoluta. E hoje queremos novamente ajudar as IPSS, alterando as linhas de crédito Social Invest. Este é um instrumento importante para o desenvolvimento das atividades de natureza social e solidária das IPSS, mas que pode muito bem ir mais além. Há muitos projetos essenciais que ficam de fora destes apoios e que ano após ano vêm a sua continuidade em causa. Entidades já financiadas são impedidas de aceder a um segundo apoio. É exigida a criação líquida de novos postos de trabalho na sequência do financiamento, mesmo que tal exigência não faça sentido para o projeto financiado. E os próprios financiamentos que são concedidos só financiam parte dos projetos. Queremos assim evitar que estas situações injustas persistam e por isso queremos também a flexibilização das condições de acesso a esta linha de crédito, permitindo assim o acesso a um segundo financiamento por entidades já financiadas, aumentando o montante máximo do financiamento por entidade e a eliminação da obrigação de criação líquida de novos postos de trabalho. Não podemos, num momento como foi o da pandemia, ou depois do aumento de custo da vida provocado pela guerra, e vir dizer às entidades, em particular ao setor terciário, que são muito importantes, mas depois não criar soluções. Este é mais um teste que é feito à maioria absoluta. Veremos se o resultado é diferente desta vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 701 do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso. Faz favor.
Senhora Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, os projetos de lei do PSD e do PAN suscitam-nos dúvidas e levantam uma série de problemas de aplicação que passamos a esclarecer. O projeto de lei do PSD contempla a adoção de um regime extraordinário de regularização de dívidas fiscais e contributivas em linha com o que vigorou entre 2016 e 2017, que dispensa o pagamento de juros de mora, de juros compensatórios e de custas de processo de execução fiscal, sendo reduzidas as coimas associadas em caso de regularização integral numa única tranche ou que reduza o pagamento de juros de mora, juros compensatórios e custas devidas, não afastando, contudo, a aplicação de coimas em caso de regularização em prestações. O Chega não se opõe às bonificações propostas pelo PSD para a regularização de dívidas fiscais, pese embora consideremos que tal configure uma desigualdade perante todos os contribuintes que no passado fizeram um esforço para regularizar as suas dívidas fiscais sem qualquer benesse associada. Seria justificável a aplicação deste regime extraordinário para acelerar a captação de receita fiscal se o país se encontrasse com problemas de solvência ou liquidez, o que manifestamente não é o cenário que vislumbramos atualmente. Contudo, e conforme já explicitamos anteriormente, não nos repudia a adoção de uma medida desta natureza. Mas tal consideração já não podemos tecer relativamente à consignação de receitas para finalidades específicas, nomeadamente finalidades que implicam uma alteração estrutural com uma redução de IRS para o 4º, 5º e 6º escalões. Não nos parece sério nem honesto consignar uma receita pontual a uma alteração de caráter permanente sem saber sequer qual irá ser a receita apurada. É simplesmente demagógico estar a compartimentar apoios sociais numa altura de incerteza política, económica e financeira, em que o Estado fica condicionado na forma como pode aplicar os seus fundos para acorrer às diversas franjas da sociedade. Neste ponto específico, o PSD decidiu adotar uma postura populista e claramente pouco consentânea com a atual realidade do país. Seria muito mais premente que o projeto de lei do PSD previsse também o reforço de mecanismos para tornar mais eficaz a cobrança dos 23 mil milhões de euros de dívidas à autoridade tributária e dos 5 mil milhões de euros de dívidas à segurança social, dos quais, pasme-se, o Estado não consegue sequer identificar os contribuintes aos quais respeita uma dívida total superior a 2,8 mil milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, no total são 28 mil milhões de euros que tanta falta fazem para repor salários, aumentar rendimentos e melhorar a vida das famílias e das empresas portuguesas. Agora, passando ao projeto de lei do PAN, que prevê a flexibilização das condições de linha de financiamento Crédito Social Investe, tal nos afigura como uma proposta desenquadrada e até contraproducente. A reutilização do financiamento por uma entidade implica que existam outras entidades que possam perder o acesso à linha de crédito pelo consumo de plafon, o que se afigura como uma tremenda injustiça para muitas centenas de IPSS, mutualidades, misericórdias, cooperativas, Associação de Desenvolvimento Local e outras entidades de economia social sem fins lucrativos que existem no nosso país e ainda não acederam ao financiamento. O Chega também não é favorável ao aumento do limite de financiamento dos projetos de economia social de 95% para 100%, por considerarmos que qualquer projeto, seja ele de que âmbito for, terá de manter uma participação mínima de capitais próprios para garantir a corresponsabilização na execução dos mesmos. E, por último, consideramos que a retirada da condição da criação líquida de novos postos de trabalho contraria claramente um dos objetivos primários desta linha de financiamento. Relativamente ao nosso projeto de lei, o mesmo prevê o aumento do limite de número de prestações para pagamento de tributos fiscais de 36 para 48 meses, uma medida que pode fazer toda a diferença para os contribuintes que, apesar de se encontrarem numa situação de sufoco financeiro, estão a fazer um esforço para ter as suas dívidas fiscais e contributivas regularizadas. Senhoras e senhores deputados, numa altura em que o país ainda se debate com uma espiral inflacionista e com uma escalada de juros do crédito à habitação, importa cada vez mais propormos medidas simples, transparentes e execuíveis, porque para a apresentação de medidas cartaz já chega ao Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao período das intervenções. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu dirijo-me especialmente ao PSD para explicar porque é que não vamos votar a favor da vossa proposta. Em primeiro lugar, porque não gostamos de consignações de receitas. Aliás, não gostamos especialmente da facilidade com que se arranjam exceções ao princípio da não consignação de receitas que a Lei de Enquadramento Orçamental define claramente, mesmo quando essa consignação é para reduzir impostos e dar apoios aos que mais precisam. Porque a redução de impostos e os apoios não podem estar dependentes de programas extraordinários de recuperação de dívida. Têm que existir per si. E mais, não podem mascarar a autêntica vergonha que é o facto do Partido Socialista deixar o país com milhões de pessoas que ainda todos os dias precisam deste tipo de apoios. Em segundo lugar, não gostamos de amnistias totais ou parciais para a recuperação de dívidas fiscais. Não gostamos, em primeiro lugar, porque funcionam mal. A última, 2016-2017, terá arrecadado 300...